Arô, pessoal, muito bom dia. Entrando aqui ao vivo para mais uma live do nosso resumão astrológico da semana. Deixa eu ajustar tudo aqui. Domingo, 8 horas da manhã. Quem é que estará acordado essa hora, hein, para poder ver aqui a live? Então, eu vou tomando aqui minha aguinha. Já estou com o chazinho preparado também. Vou escolher um óleo essencial que eu estou trabalhando aqui agora. Vou sentir o aroma e a gente já começa. Oh, muito, muito bom. Domingo cedinho, domingo de chuva, frio. Olha que loucura que está o nosso tempo. A gente saiu correndo para a live, exatamente. Já estava marcado para hoje de manhã, né? Hoje eu tenho que fazer bem cedinho aí para já começar o dia aí, né? A gente está nesse domingo que não dá vontade de sair da cama, né? Mas é isso aí, vamos lá. Eu deixo gravado, todo mundo pode ver depois, para a gente falar dessa semana, que é uma semana importantíssima, uma semana de eclipse. Então, que não está acontecendo tanta coisa no céu, vocês vão ver que boa parte dos dias aqui, eu coloquei astral do dia, porque a gente vai falar, né, sobre isso no áudio que eu mando todos os dias. Bom dia, Amanda, seja bem-vinda. E só que a gente vai ter um eclipse, né? A semana já começa. Na primeiro aspecto da semana, do dia que a gente vai falar, é o eclipse lunar em Libra. Que esses eclipses estão dando o que falar, né? Eu acompanho muito também do que aparece aí na internet, nos YouTube da vida. Se alguém quiser um chá, chá verde com hibisco, né? Tá servido aí. Pegue o seu café para a gente poder tomar esse café ou chá juntos aqui de manhã. Domingo de manhã, frio, chuva, né? Com bem contraste com o que a gente estava tendo, aquele calor que não dava para viver. Agora está o friozinho, eu consigo deixar tudo fechado aqui. É, tá maravilhoso. Bom dia, Anne, seja bem-vinda. Então, assim, eu acredito que muita gente aqui também está vendo, né, esses eclipses aí dando o que falar, tanto por questão, né, acho que o principal é o eclipse solar, que vai ser no signo de Áries, e que ele vai ser um eclipse solar total, né, enquanto esse eclipse de amanhã, segunda-feira, na verdade tem menos de 24 horas para o eclipse acontecer, porque ele vai acontecer 4 horas da manhã da segunda-feira. Bom dia, Suzana, seja bem-vinda. Quem for chegando, vai dando uns coraçõezinhos aí para ver se desperta essa live, para ver se algumas coisas, algumas pessoas chegam a mais aí, né? Quem tiver acordado esse horário no domingo. Que o frio continue o frio. O frio deve continuar, né? Afinal, entramos no outono, é o que se espera, né? Que comece realmente agora a esfriar. Estão dizendo aí também que vai ser um frio muito, muito intenso, que é um pouco preocupante, né? Porque nenhum dos extremos é legal, nem o extremo calor, nem o extremo frio. Até porque, beleza, a gente se vira, né? Põe blusa, fica dentro de casa, mas e quem não tem condição, né? Acaba sofrendo muito com o frio extremo. Vamos ver como é que vai ser. Então a gente está tendo aí essa mexida, né? Por conta dos eclipses. Já convido todo mundo, pegue o seu mapa astral. Quem me acompanha sabe que você tem que ter o seu mapa astral em mãos para você poder ir acompanhando o que acontece na sua vida. A gente conversa aqui. E você aplica na sua vida. Eu mesmo já sei eu já sei onde os eclipses pegam no meu mapa, obviamente, né? Eu já vou sempre acompanhando. E ele já deu as caras, né? Ele já deu as caras essa semana, justamente no momento de quadratura curando, Lua quadratura curando, o eclipse veio com tudo, se somando algumas coisas que já vinham acontecendo. Então eu já sei onde vai acontecer esse eclipse, eu já sei aonde ele vai, né, me atingir, aonde que ele vai mexer na minha vida. Então, no âmbito mundial, a gente sabe que é complicado mesmo, né? Estamos falando de um eclipse no eixo Áries e Libra, que fala de relacionamento, e os relacionamentos entre as pessoas estão bem adoecidos, né? Então isso é bem complicado, e principalmente o eclipse solar em Áries, né? Trazendo toda essa força para o signo de Áries, que é quem é que está me ligando essa hora da manhã, pelo amor de Deus. Domingo, 8 horas da manhã. Domingo, 8 horas na frente da live. Sim, pessoas e animais, veio e eu sofri junto, exatamente, né? Porque também afeta o seu mapa de alguma forma, tem ali casas que estão sendo afetadas. Então essa semana vem com toda essa força. Bom, começando aqui, né? Resumão da semana 25 a 31 de março, que será uma semana de lua cheia. Bom dia, Diana, seja bem-vinda. Semana de lua cheia. Então a gente vem dessa semana de lua crescente, fazendo, né? Inclusive eu sinto no corpo. É uma coisa muito interessante, pessoal. Se você perceber, se você tiver um contato com o corpo, você percebe a conexão tanto com o céu quanto com a natureza aqui em volta. E eu percebo que, assim, quando é uma lua mais impactante para mim, Quando ela fica cheia, meu estômago grita, ele começa a doer, ele começa a ficar ali com acidez, enfim. Eu já percebi isso há uns anos, né? Que aí você fala, ah, mas você tá. Não, é exatamente o momento da lua ficando cheia, da lua cheia que começa a mexer, né? Porque justamente eu tenho a lua em câncer que rege, né, o estômago, rege toda essa parte da digestão, e aí é muita sensibilidade com a lua. Então eu já estou sentindo fortemente essa energia de lua cheia chegando. Eu olhando aqui o mapa, né? A lua está no finalzinho de Virgem, ela já está em oposição ao Sol, que vai se firmar mesmo, né? Vai firmar mesmo a lua cheia amanhã, às 4 horas da manhã. Então teremos uma semana de lua cheia que mexe com a gente, né? Mexe com as emoções, mexe com nossos humores, pode mexer com o corpo físico, sim, né? Novamente, pessoas que são mais sensíveis à energia da lua acabam sentindo mais. E mesmo sendo um eclipse, em tese, né, um eclipse mais fraco, porque é um eclipse penumbral, ele não chega a tampar a luz da lua totalmente, né? É um eclipse, né? Tá ligado aí ao ciclo de eclipses no eixo ali Áries e Libra. Então teremos uma semana de lua cheia em Libra, onde será a lua cheia e o eclipse. Depois a lua cheia passa para Escorpião, aí salve-se quem puder, né? Porque é uma lua cheia em Escorpião. E hoje a gente já sabe, né, como tem Plutão em Aquário, assim que a Lua entra em Escorpião, ela já faz uma quadratura com Plutão. Então, no dia, na quarta-feira, que eu já marquei aqui, que a Lua entra em Escorpião, já se preparem aí, porque pode ser uma questão mais intensa, porque a Lua em Escorpião já é uma Lua extremamente intensa, é uma Lua que, dentro da visão tradicional, é uma Lua em queda, mexe com as emoções profundamente, mexe com o nosso corpo profundamente. E a quadratura com Plutão, né, intensifica mais ainda, né? Então vamos ver aí, mas isso eu vou falar no astral do dia, porque é um detalhe ali da Lua. E aí a gente vai ter a Lua cheia em Sagitário, então a gente vai ver que são esses três signos mais afetados, mais trabalhados essa semana. Se você tem o seu mapa, você já pode ver o que que você tem no signo de Libra, Escorpião e Sagitário, que é por onde a Lua vai passar. No meu caso, o que que eu já sei? Eu sei que eu tenho a casa 7, a casa 8 e a casa 9/10, que vai ser afetada pelas energias da Lua nessa semana. Essa é uma forma de você poder programar a sua semana também com a ajuda dos astros, né? Então, quais são as áreas de destaque, de foco, né, para essa semana dentro do seu mapa? Bom, começamos na segunda-feira, dia 25, que eu marquei aqui? Somente isso, a Lua cheia. Na verdade, é o único aspecto que vai acontecer realmente. Eu olhando ali no aplicativo de aspectos, o único aspecto dessa segunda-feira é a oposição de Lua e Sol, que acontece às 4 horas da manhã dessa segunda-feira. Então a gente já começa a semana, já começa o dia, o primeiro dia da semana, né, quando a gente considera a semana comercial aí, com essa Lua cheia ocorrendo no signo de Libra. O eclipse, ele pode ser visível, né, para quem acordar muito cedo, e se tiver, né, não tiver nuvens, né, porque está chovendo, não sei se vai, a chuva parece que não vai dar uma trégua, daria para ver a Lua levemente afetada, né, a luz da Lua. Novamente, é um eclipse penumbral. E por que que isso ocorre, né? Eu vou colocar aqui o mapa do eclipse agora, para a gente já olhar esse mapa. O que acontece? A Lua estará no grau 5 de Libra. A gente já vai olhar essa questão do eclipse, porque a primeira coisa, eu vou juntar a live do eclipse com a live do resumão da semana, para depois eu fazer a live do Marte em Peixes. A Gisela falou: bom dia, meu Sol está em Sagitário e Lua em Libra. Então, se a Lua está em Libra, ela vai ser ativada pelos eclipses em algum momento do ano, porque nesse momento a gente vai ter 5 graus de Libra, depois a gente vai ter 19 graus de Áries, que pega por oposição os 19 graus de Libra. E depois, lá em outubro, 10 graus de Libra, que pega ali também o signo de Áries na parte de 10 graus. Então, praticamente o signo de Áries e Libra inteiro será tocado pelos eclipses de alguma forma ao longo do ano. Mas claro que a gente já sabe que quando o grau é exato, quanto mais exato for o grau, mais forte é o impacto. Então, se você tem alguma coisa no grau 5 de Libra, ou 5 de Áries, ou 5 de Capricórnio, ou 5 de Câncer, esse eclipse ele tende a ser mais forte, ele tende a destacar mais. Ele tende a dar aquela mexida naquela área da vida que é representada pelo planeta que você tem, por exemplo, esse grau 5 de Libra, Capricórnio, Áries ou Câncer. No meu caso, eu já sei que Eu tenho exatamente o Júpiter no grau 5 de Capricórnio. Então eu sei que o meu Júpiter, que vai falar sobre fé, sobre espiritualidade, sobre otimismo, né, sobre crenças, né, coisas que eu tenho trabalhado bastante, será afetada por esse eclipse. Né? Então olha que interessante. Se fosse, por exemplo, um Marte, você saberia que a minha energia, a minha vitalidade seria afetada por esse eclipse. Mas é o meu Júpiter. E o meu Júpiter que está na casa 10, que é a casa da carreira. Então eu sei onde esse eclipse vai mexer. Eu também sei onde ele vai cair no meu mapa. Você tem que olhar no seu para ver como isso vai se manifestar. Suzana falou os cardinais, né? No meu caso, eu tenho Lua em Libra, Sol em Câncer, fundo do céu em Áries e meio do céu em Libra. Exatamente, os cardinais são os signos que serão mais tocados aí nesse momento. Depois, ao longo do final do ano, começa a mexer com os mutáveis, né? Porque começa a vir os eclipses em Peixes e Virgem. Mas aí é lá para setembro, né? Que vem esse primeiro eclipse. Então a gente tem aí esse eclipse acontecendo no grau 5 de Libra e a cauda do dragão está no grau 15 de Libra. Por isso que é uma distância relativamente grande, né, entre o eixo, né, a cauda e cabeça do dragão. Por isso que é um eclipse dito mais fraco. É um eclipse que não tem ali tanta potência em termos de mudanças que ocorrem por conta dessa distância da cauda do dragão. Mas o eclipse solar, que vem daqui a 15 dias, ele já vai ser mais exato. Né? Então ele já vai ser mais intenso ali para a gente. A Suzana falou ascendente Capricórnio, a Carol falou tem Lua em Libra, 4,10. Olha só, então vai pegar para o grau exato a sua Lua na casa 10. Eu acompanho você. Quem troca ideia comigo, eu vou lembrando, eu vou acompanhando. Você já comentou questões ali de carreira e finanças, enfim. Pode ser um momento bem forte para trabalhar isso, né? Porque o eclipse acontece ali. E a gente já sabe que se você tem ali a casa 10 em Libra, o eclipse solar, depois que acontece em Áries, pega a base do seu mapa, né? Que é a casa 4. Então isso aqui fica muito forte. A Diana falou Vênus em Câncer na casa 3. Dependendo do grau dessa Vênus, ela já é tocada por esse eclipse ou pelo próximo, né, que vai acontecer daqui a 15 dias. Sol ascendente em Vênus em Capricórnio, olha só. Então Capricórnio será bastante afetado aí por ser um signo cardinal. Ascendente em Áries, grau 6, pega bastante o ascendente também. Pega bastante. Aliás, a gente já vê então que essa lua, esse eclipse, cai na sua casa 7, cai exatamente no eixo 1-7, o eixo do relacionamento. A tendência é esse tema, né, essa temática do relacionamento ser bastante trabalhada. Porque a gente vê que o Sol estará em cima do seu ascendente e a Lua exatamente na cúspide da casa 7, que fala sobre relacionamento, o eu e o outro. E depois, né, o próximo eclipse daqui a 15 dias, planta sementes ali no seu ascendente também, né, na casa 1, que vai ser no grau 19 de Áries. Bom, já falando desse eclipse, eu acho que esse eclipse ele está interessante, sim. Eu não colocaria, o pessoal fica colocando medo, né? Meu Deus, os eclipses, o que que vai acontecer? Pessoal, os eclipses eles sempre ocorrem, né? Então, pelo menos aí 4 vezes por ano a gente tem eclipse. Hoje a gente estuda, a gente entende, né? Antigamente, claro, né, quando as pessoas não tinham o conhecimento, era realmente uma coisa, meu Deus, né? O sol vai ser tampado ali por determinado. Imagina que você está no meio do dia, tá aquele sol lindo e de repente entra uma coisa na frente do sol, tampa, fica escuro. Esse eclipse solar e Áries, ele vai durar cerca de 2 minutos, né? Então imagina se você ficar ali num dia normal, 2 minutos com o sol escuro e sem saber exatamente o que ocorre. Então a gente entende que antigamente os antepassados eles temiam muitos eclipses, né? Mas hoje a gente entende o que acontece. É o alinhamento planetário mesmo que acontece, né? Tem a ver com o eixo cabeça e cauda do dragão. Energeticamente, a gente sabe que tem a ver com a evolução da humanidade como um todo, né? E sim, né, eles trazem gatilhos e mudanças que pode ser tanto mudanças positivas ou pode ser desafios, mas se são desafios é para a gente aprender. Então, não temos que temer os eclipses, né? Claro também que eu digo, né? Geralmente, o meu trabalho é trazer consciência, é fazer com que a pessoa olhe o mapa dela e não tem mapa ruim, porque às vezes a pessoa fala, ah, meu mapa é ruim, não sei o quê, não tem. É o mapa que você escolheu e é um mapa que permite você evoluir. Então, é pegar qualquer coisa que tem ali disponível no mapa natal ou no mapa de trânsito e usar o melhor disso, né? Então, isso depende do quê? De consciência, temos que ter consciência. Mas quando estamos no inconsciente, a gente pode ficar assim suscetível as coisas mais negativas, né, que podem vir dos aspectos. Infelizmente, a humanidade no coletivo tende a estar mais no inconsciente, por isso que a gente vê essas ativações, né? Ah, vem um eclipse e deflagra uma guerra, acontece alguma coisa ali mais intensa no céu, tá ali um desastre e assim por diante. Mas na nossa vida a gente pode usar o melhor disso. A Gisela falou, me preparando para fazer uma mudança de apartamento próxima semana, ou bem na semana de eclipse. Já é uma mudança, hein? Eclipse mudança, e aí você se mudando de apartamento. É interessante, tomara que seja uma mudança maravilhosa. Então esse eclipse ele acontece na segunda-feira, dia 25 de março, 4 horas da manhã, aqui para, né, São Paulo, Brasil, enfim, aí você que está em outro fuso horário, adapte, né, para o seu fuso horário. Mas eu geralmente acordo esse horário, 4 horas da manhã, claro que eu vou acordar e eu vou ver se vai dar para ver a lua, né, porque como tende a estar chovendo, se não estiver chovendo, eu vou contemplar ali o eclipse acontecendo. Só que, né, como eu falei, não vai ser aquele eclipse impactante, né? Não vai ser aquela coisa que você vai ver a Lua realmente sendo sombreada ali. É só uma coisa de uma penumbra mesmo, muda levemente a cor dela. Mas sabemos que energeticamente esse eclipse está acontecendo. Primeiramente, é uma Lua cheia, né? Então, independente de ser eclipse ou não, é uma Lua cheia. E é uma Lua cheia que envolve o signo de Áries e Libra. Então, a gente tem que lembrar que temos que ter o equilíbrio entre o eu e o outro. Então, é sim, essa semana, um eclipse que fala, e uma lua cheia que fala sobre relacionamentos. Então, é uma avaliação que todos podemos fazer de como estão os relacionamentos na nossa vida. Porque o Áries, onde está o Sol agora iluminando, fala do eu. Libra, que é onde está a Lua, fala do outro, né, ou do nós. Então, eles estão em oposição. É o convite a trazer esse equilíbrio. Ou seja, algumas pessoas podem estar muito no eu, ou seja, estão mais pensando só em si, e isso atrapalha o relacionamento. Aí o convite é, vamos um pouquinho para o Libra, né, para chegar num caminho do meio aqui e pensar no outro. Agora, claro, tem pessoas também que podem estar no outro oposto. Então tem pessoas que às vezes só pensam no outro, que geralmente é uma temática libriana. Quem tem Libra muito forte no mapa tem que tomar muito cuidado, porque é uma tendência que a pessoa tende só a pensar no outro, até se sacrificar demais pelo outro. Libra, peixes, né? São signos que tem que tomar esse cuidado, porque também não é saudável, né? Porque aí a pessoa só fica pensando no outro, no outro, no outro. Logo, o que acontece? Ela acaba perdendo a sua própria vitalidade, a sua própria vida, e ela acaba não podendo mais pensar no outro, porque ela simplesmente sucumbe ali, né? Então, também não é saudável. Algumas pessoas, nesse momento, podem estar no eixo, no, na polaridade Libra, e precisam pensar mais em si. Então, é uma semana para isso. Olha para a sua vida, né, e veja, eu estou muito no eu preciso olhar para o outro, preciso, de repente, fazer algumas concessões e pensar mais no próximo, assim por diante, ou eu estou muito só pensando no outro, eu preciso olhar para mim, né? Cada um tem que olhar para a sua vida e refletir sobre isso, né? Claro que, dependendo da situação, você pode estar passando por uma terapia, alguma coisa que alguém pode te ajudar a enxergar isso, né? Porque às vezes a gente não enxerga direito, e aí e o próprio mapa pode mostrar. Então, existem mapas com tendência a pensar muito no outro, e existem mapas com tendência a pensar só em si. Aí você pode olhar para isso e verificar aonde você está nesse momento. E o que que a gente tem nesse eclipse? Além de ter esse eixo Áries e Libra, né, sendo convidados a trabalhar o equilíbrio, ou seja, para termos relacionamentos mais equilibrados, temos duas participações aqui interessantes. A primeira que eu destaco é a de Plutão. Por quê? Porque ela está mais forte. Então, no outro. Porque vale dizer, a gente teve, em outubro do ano passado, já um primeiro eclipse nesse eixo Libra e Áries, né? E nesse eclipse de outubro, Plutão estava intensificando ali, né? Estava causando ali uma tensão. Era uma quadratura, porque Plutão estava lá, se não me engano, já estava em Capricórnio ainda, e aí tinha essa quadratura que aconteceu. Bom dia, Monique, seja bem-vinda. E nesse momento, nesse eclipse, Plutão, ele está como aliado, né? Ele está como aliado, porque Já falamos sobre isso no resumão, no resumão não, no astral do dia, que toda, quem não sabe, quem está chegando aqui agora, se você foi convidado, né, por alguém que lembrou de você, porque você gosta de astrologia, quer, ou seja bem-vinda, e está chegando aqui agora, eu tenho um podcast onde todo dia eu mando um astral do dia, todo dia eu analiso o dia e pego todos os detalhes do que está acontecendo. Então, é uma forma de você começar o dia já tendo noção, né, de como que será. Anitta, bom dia, seja bem-vinda. E eu falei sobre isso. O Sol fez um sexto com Plutão maravilhoso, né? E o Plutão ele está ali, ó, no grau 1, quase 2 de Aquário. Quando o Sol entrou em Áries, ele já fez esse sexto com Plutão, que ainda se mantém, né? Está mais fraco, mas ainda se mantém no momento do eclipse. E se o Sol está falando bem com Plutão, a Lua também está falando bem com Plutão. Então, nesse momento, temos aí, o Plutão como nosso aliado. Plutão, como planeta poderoso, né? Que fala sobre o inconsciente, fala sobre o nosso poder pessoal. Eu fiz alguns vídeos até falando sobre isso. Quero voltar essa semana a fazer vídeos desse. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui o livrinho que eu estava aqui. Então, que eu estou analisando, né? Esse livro aqui, eu fiz, né, alguns vídeos já. E esse livro aqui, eu falei sobre Plutão, que fala sobre traumas, fala sobre questões do inconsciente e fala sobre o nosso poder pessoal. Então, nesse eclipse, Plutão está como aliado, ele está nos ajudando, ele está ajudando a regenerar nossa vitalidade, ele está ajudando a curar as nossas emoções. Então, é algo muito interessante, né? Esse sexto e trígono com Plutão. A Cléo falou: eclipse caiu na casa 9, em cima da Lilith. Olha só que interessante, temas lilithianos eu adoro, né? Então veja aí como é que está a parte da sexualidade, da magia, do seu poder pessoal, que são temas de Lilith. E aí, além de ter, né, essa participação de Plutão, temos também a participação de Netuno, que já é um pouco mais fraca, porque Netuno está no final de Peixes, né? Está lá no grau 27,39 de Peixes. O Sol já está no grau 5 de Áries, então ele carrega um pouquinho aqui a conjunção com Netuno, logo a Lua também carrega uma oposição a Netuno, mas já é mais fraca porque estão em signos que, né, já não se falam, né? Então o Netuno ainda está em Peixes e o Sol já foi para Áries. Mas vale dizer que é sim uma oportunidade de dissolver aí algumas couraças, já que Netuno fala muito sobre isso, e de enxergar algumas questões do inconsciente, né? Porque Netuno também fala sobre questões profundamente inconscientes, tanto que ele é o símbolo da psicologia, é basicamente o símbolo de Plutão, de Netuno, né? Que está participando também dessa lua cheia. Agora, o que mais que eu falo, o que mais eu acho interessante, que eu acho que esse eclipse ele tem aí um potencial muito positivo para a gente, é que é o seguinte: quando a gente vai analisar um eclipse, a gente olha, né, na verdade, a astrologia inteira, a gente olha os chamados dispositores. Por quê? O Sol está exaltado, né, no signo de Áries, ele está num lugar que ele gosta muito. Mas ele tem também, né, quem é o dono da casa de Áries, quem é o regente da casa de Áries é Marte, né? O planeta Marte agora, ele está ascendendo aqui, para quem é do Brasil, quando a gente pega esse mapa, o Marte está ascendendo. Ele está realmente, se você olhar para o céu, quando você acordar 4 horas da manhã, nessa segunda-feira, se for possível, por conta do tempo e fim da chuva, você veria, se você olhar para o horizonte, vai ser muito interessante, seria bonito, inclusive. Eu gostaria muito que a chuva deixasse. Se tiver limpo, eu acordar bem cedo, eu vou fazer isso. Eu vou subir a montanha, que é a rosa aqui para cima, para ver o horizonte, para ver o leste, onde o sol nasce. Você vai ver um pontinho vermelho subindo, né? Esse pontinho vermelho é Marte. E aí é interessante porque você vai ver, né, se você esperar um pouquinho o sol nascer, olha que interessante. Você vai ver o pontinho vermelho que é Marte, aí você vai ver um pontinho mais pálido, né, um pouco mais fraco, que é Saturno, que vai estar junto. Aí você vai ver um ponto mais forte, mais brilhante, que é Vênus, que vai estar ascendendo também. Você não vai ver, porque está muito longe, mas em seguida vem Netuno e depois vem o Sol nascendo, né? Então, o nascer do Sol dessa segunda-feira vai ser incrível, né? Com todos esses quatro planetas em peixe surgindo e depois chegando o Sol, né? Muito, muito interessante. Então, o Marte, ele está lá no signo de peixes, ele não tem uma dignidade específica em peixes, mas o fato dele estar ascendendo, dele estar chegando, né, nascendo no céu, traz uma força interessante, né? E a Lua sim, ela está no signo de Libra, que é um signo regido por Vênus. E aí a gente fala que Vênus está muito bem na fita, né? Aliás, o astral do dia de hoje trouxe essa temática. Por quê? Libra é regido por Vênus, e Vênus está ali no signo de Peixes. Peixes é o signo onde Vênus se exalta. Então, Vênus está muito forte no signo de Peixes, Vênus está muito feliz no signo de Peixes, o que faz com que os temas venusianos fiquem mais fortes, né? E com uma possibilidade melhor de se trabalhar. Além do mais, Vênus está fazendo um sextil fortíssimo com Júpiter, que acontece hoje, né? Eu falei sobre isso no Astral do Dia. Cadê? Deixa eu ver se está anotado aqui o horário. Ah, tá aqui, ó. Vou pegar aqui. Acontece 1h30 da tarde. Então, se você não ouviu o Astral do Dia ainda, ouve lá. Está lá no Spotify. Então, 1h30 da tarde de hoje, a Vênus ela faz um sextil exato com Júpiter, que vai ficar marcado então amanhã, 4 horas da manhã. Isso está muito forte. Então, estamos falando da pequena benéfica fazendo um bom aspecto, conversando bem com o grande benéfico, e que tem uma composição ali, né, chamada de recepção mútua, muito boa, porque Vênus está exaltada. Quando ela enxerga Júpiter em touro, ela enxerga o seu domicílio, então ela fica muito feliz. E Júpiter, quando enxerga Vênus em Peixes, enxerga seu domicílio também. Então, esses dois planetas estão muito fortes, muito felizes, né? Trocando uma boa energia. Tem também uma conjunção com Saturno, que traz ali uma questão de amadurecimento, de fortalecimento, de responsabilidade nas temáticas venusianas, e que pode trazer boas colheitas. E tem também um sextil com Urano, que vai se formando, e a gente vai ver que ele acontece ali na quinta-feira, né? Esse sextil com Urano. Então, Vênus está muito bem essa semana, está muito interessante. Então, temas de relacionamento e temas financeiros podem ser muito bem trabalhados, né? Então, dentro da temática de um eclipse, vem o quê? É olhar para isso e falar o que que precisa mudar, o que que precisa alterar para que meus relacionamentos fluam melhor, né? Então, para quem está num relacionamento, está tudo bem? Maravilhoso, né? O que que pode melhorar? Como é que a gente pode, né, fortalecer isso? Para quem está num relacionamento que não está legal, né, como que a gente pode corrigir e curar algumas coisas? Para quem não tem relacionamento e gostaria de ter, como que eu posso fazer para abrir esses caminhos? E a mesma coisa na temática financeira, né? E sem contar que, como temos ainda uma energia pisciana muito forte, né, inclusive Peixes estará no ascendente desse mapa, a gente tem uma questão de espiritualidade inconsciente muito, muito forte para trabalhar nesse eclipse. Que, vale dizer, esse mapa ele fica regente ali até o próximo eclipse, né, que é a lua nova no signo de Áries, que é o eclipse solar. Se a gente olhar aqui em termos de casa, o Sol está na casa 2 e a Lua está na casa 8, trazendo uma temática um pouco mais forte ali para a questão financeira, para a questão de, né, dinheiro, business, sobrevivência. E o Júpiter e Urano eles caem na casa 3, podendo dinamizar muito a nossa mente, ou seja, podendo fazer com que a gente busque conhecimentos que ajudem nessa questão financeira. Então é um eclipse que eu vejo ele muito, muito interessante, muito bom para trabalhar a parte da prosperidade, da abundância. A Anitta falou aqui, Áries está com início na casa 6 e vai para 7, né? Então, nesse caso, como é bem no início, esse eclipse deve cair na sua casa 6, né? Quer dizer, é entre 6 e 12, que é um eixo do inconsciente, né? A casa 12 fala do inconsciente, a casa 6 fala ali do dia a dia, da rotina. Então observa aí, mais claro que só por se o Áries rege a casa 7, né? Se ele está regendo a casa 7, significa que já começa a mexer muito nos relacionamentos. E o próximo eclipse, ele deve cair. Aliás, acho que eu posso até ver aqui, né? Deixa eu ver rapidinho aqui, só para dar essa. Você está vendo? Quem está ao vivo, né, consegue ter aí um caminho mais legal aqui. Exatamente, ó, pegando aqui o caso da Anitta, esse eclipse, deixa eu pegar aqui, a Lua cai, assim, ela cai na casa 12, mas ela já é puxada para casa 1, em cima do Plutão. Ou seja, é um olhar para si, olhar para. E principalmente no seu caso, é, como você tem um ascendente Libra, é olhar se você não está muito naquele do outro, do outro, do outro, e tem que pensar mais em si, tem que olhar mais para si. E o eclipse solar, ele cai bem na casa 7, que é do relacionamento, né? Plantando novas sementes e fazendo aí uma oposição a Plutão, chegando no Quíron. Então, para você está um momento muito, muito interessante nesses eclipses para o trabalho de relacionamento, o eu e o outro, porque além de ser natural para todo mundo, Áries e Libra, relacionamento no seu caso cai no eixo 1 e 7. A Kel falou, trabalhar Lilith, poder pessoal, é isso aí. Bom dia, Janete, seja bem-vinda. Paula, bom dia. A Diana falou casa 7 em escorpião. É, escorpião, nesse caso, não vai ser afetado. Escorpião, ele vai vir depois do eclipse solar de Áries. A lua cheia será em escorpião, né? Vai ser no grau 4 de escorpião ali. Então, algumas questões ali vão ter que ser trabalhadas em termos de transformação. Aliás, no caso da Anitta, depois do eclipse solar em Áries, que cai na casa 7, a lua cheia em escorpião cai na casa 1, em cima de cabeça do dragão e Urano, que está ali também na casa 2. Ou seja, podendo trazer, né, primeiro, né, esse convite a olhar para a cabeça do dragão, que é o ir para si, né, então tomar cuidado de não ficar muito preso no outro e codependência e coisa do tipo. E o eclipse, a lua cheia, né, não vai ser o eclipse, mas a lua cheia que vem do eclipse tocando Urano na casa 2 pode trazer algumas liberações financeiras também, é bem interessante. Bom, falando do eclipse, o que que eu recomendaria aí, né, para quem quiser trabalhar energias, né? Eu não estou com ela aqui, mas eu recomendaria bastante a pedra esmeralda. Porque a esmeralda, ela está muito associada ao planeta Vênus. Lembra que Vênus está em destaque, né, nesse eclipse que acontece amanhã. Então, quem tiver uma esmeralda, muito, muito bom. A esmeralda cura o coração. Então, questões de relacionamento, questões que precisam ser trabalhadas ali de feridas emocionais, podem ser trabalhadas com a esmeralda. E também abundância, prosperidade financeira podem ser trabalhadas com a esmeralda. Então, quem tiver uma esmeralda, trabalha nessa semana que vai ser maravilhoso. Raquel, bom dia. E o óleo essencial que eu selecionei aqui é o laranja doce, né? O óleo de laranja aqui é um óleo muito interessante, porque é o seguinte, né? Quando a gente fala de magia de prosperidade, às vezes a gente vê assim rituais com diamante, com ouro e com coisas assim, e você fala, pô, mas eu já tenho que ser rico, né? Para poder fazer um ritual de prosperidade envolvendo alguns itens mais caros. Mas, dentro do mundo dos cristais e dos óleos essenciais, é muito interessante por quê? Porque a gente tem cristais que são muito baratos, acessíveis, que podem trabalhar abundância, e também óleos essenciais. Então, eu separei aqui o óleo de laranja, né? Porque o óleo de laranja ele é maravilhoso, é uma delícia, né? No caso da doTERRA, você pode tomar também esse óleo, então ele vira um aromatizador, o cheiro dele é incrível, e o óleo de laranja ele trabalha muito a abundância financeira. E é um dos óleos mais baratos, né? Ele está na lista ali dos óleos mais baratos, junto com limão, junto com citronela, capim-limão, enfim. É um óleo bem barato. Então, quem tiver o óleo de laranja, quem quiser comprar, manda mensagem para mim. Ainda dá tempo essa semana de entrar na doTERRA sem pagar taxa. Então, você pode comprar um óleo de laranja que custa R$ 30, né? Ou já comprar o de 15 ml, que é o que eu recomendaria, que é mais ou menos, acho que 69, mais ou menos. E utilize o óleo de laranja para trabalhar essa questão de abundância financeira. Abrir os seus caminhos para abundância. E o óleo de laranja, assim como tangerina, também pode ajudar a curar a criança interior. Então, tanto para questões de relacionamento quanto para questões financeiras, pode ser um caminho de cura da criança interior para abrir esses caminhos. A Anne falou: essa noite sonhei com um cristal com pontos verdes e lembro que ele trabalhava o medo. Qual pode ser? Nefrita. Nefrita. Não sei se era esse, né? Inclusive, ele está aqui comigo. A nefrita. É um cristal que trabalha medos, inclusive ela é bem recomendada aí para trabalhar os yins, e os yins falam do medo na medicina chinesa, nefrita. Se for esse aqui, né, é a nefrita, cristal incrível aí, que eu estava usando essa semana, por isso que ele está aqui comigo, né? Eu estava trabalhando a energia dele. Hoje eu estou já com outro. Na verdade, eu não selecionei ainda o cristal que eu vou trabalhar. Ontem eu estava com jaspe leopardo, agora hoje eu vou ver qual vai ser o de hoje. A Gisela, o Wild Orange, exatamente, o Wild Orange. Eu não estou com ele aqui na mesa para mostrar, ele está ali, eu não consigo puxar ele, mas eu estou com tangerina aqui. Pode ser laranja ou tangerina, tá? Então os dois ali têm uma energia muito, muito parecida. Os dois trabalham abundância e os dois trabalham a questão da criança ferida. Bom, isso é o eclipse, né? Então trabalhe bem esse eclipse. Novamente, veja no seu mapa se você tem algum ponto importante, planeta, ascendente, meio do céu, no início do signo de Libra, Áries, Câncer ou Capricórnio. E, independente de você ter ou não, veja qual é a casa astrológica. Nesse caso, de segunda-feira, serão duas casas astrológicas que serão afetadas por esse eclipse. Agora a gente começa a falar da semana. Tudo isso foi só da segunda-feira. Agora a gente vai para a terça. Terça, não temos aspectos que não são os da Lua, então a gente fala do quê? A gente fala isso no astral do dia. Mas vale lembrar que será uma terça-feira. Deixa eu botar aqui para a gente ver, só para dar uma olhada rápida. Será uma lua em Libra, né? Então teremos aí a lua no signo de Libra. Ela vai passar, né, depois que ela fizer, na segunda-feira, na verdade, né? Ela já passa ali pela cauda do dragão. Na segunda ainda estará, e a gente vai falar sobre isso no astral do dia. Não teremos ali tantos aspectos. Na quarta-feira é o dia que eu diria que é um dia para ficar mais atento, porque na quarta-feira, dia 27, a lua cheia, né? Então a lua já vai estar cheia. Então para todos nós já vem aquela energia mais intensa, o emocional mais intenso, e a lua entra em Escorpião. E daí é o que eu falei, né? Quando a lua entrar em Escorpião, ela já faz uma quadratura a Plutão. Então, emoções intensas podem vir à tona. Veja também o que que você tem no signo de Escorpião no seu mapa, porque a lua vai estar passando por ali. E além disso, quando a lua entra em Escorpião, ela faz a quadratura ao Plutão e começa também a aplicar oposição a Júpiter e Urano, né? Podendo trazer aí muitas liberações também. O signo de Escorpião é o signo de eliminação, ele convida a gente a eliminar aquilo que não serve mais. E na quarta-feira, temos uma oposição aqui de Vênus e Lilith, né? Então, é esse encarar também de questões de traumas sexuais, de questões de sexualidade, bloqueio, tudo isso pode vir à tona. A gente vai falando sobre isso no astral do dia ao longo da semana. E falando de Vênus, na quinta-feira a gente vai ter um sextil de Vênus e Urano. Aliás, acho que vai ser feriado, né? Eu não sou muito ligado a feriados, deixa eu ver aqui. Mas acho que teremos um feriadão aí nessa semana, né? Deixa eu ver aqui pelo calendário. É, Paixão de Cristo na sexta-feira. Eu não sou muito bom com feriados, não, mas parece que temos aí o feriado na sexta, né? Algumas pessoas já emendam ali para quinta, enfim. Então, na quinta-feira, que seria aí o pré-feriado ou já feriado, não sei, né, como é que vai ser, Vênus faz um sextil com Urano. Esse é um aspecto muito interessante de libertação, né? Então, veja, a Vênus também, quando falar com Urano ali, que está em touro, enxerga a sua casa, enxerga o seu caso Urano. Pode ser muito interessante de liberação de crenças com relação a finanças. E o que que é interessante, eu vou colocar aqui o dia 28, né, quinta-feira. Enquanto Vênus faz um sextil com Urano, a Lua ainda estará em Escorpião, né, fazendo também oposição a Urano e trígono à própria Vênus. Pode ser um dia muito, muito interessante, novamente, de liberação de crenças com relação a finanças. E vale dizer que esse sextil com Urano é um sextil minguante, né? Ou seja, a Vênus está finalizando mais um ciclo de Vênus e Urano, e ela já se encaminha para fazer a conjunção com Urano. E se eu não me engano, pelo que eu tenho visto ali, que eu vou olhando tudo isso nos atendimentos, né? Eu pego o mapa da pessoa, quem já fez sabe, e eu vou andando ali com os trânsitos, vou vendo tudo que vai acontecendo. Eu acho que a gente vai ter uma conjunção de Vênus com Urano no grau 29 de Touro, né? Então vai ser o final de um ciclo e início de outro entre Vênus e Urano. Então é como se fosse uma grande limpeza que pode acontecer essa semana para a gente aproveitar. Eu vou ver até agora, eu quero relembrar aqui. Quero relembrar aonde que isso vai acontecer e quando, né? Para pegar uma data aí lá para frente. Eu vou botar aqui os trânsitos em cima do meu mapa. Vou andando com a Vênus. Vamos lá, a Vênus vai passando. Aí ela entra no signo de Touro, onde ela gosta muito, né? Que é a casa dela. E é exatamente isso, né? Então a gente vai ter a Vênus fazendo uma conjunção com Urano. Ela não vai ser no grau, vai ser no grau 29 de com Júpiter. Com o Urano vai ser no grau 23. Ali para maio, 18 de maio eu coloquei aqui, mas pode ser nos arredores. A Vênus faz uma conjunção com Urano no grau 23 e 24 de Touro. Uma conjunção muito interessante que finaliza um ciclo entre Vênus e Urano e inicia outro, né? No meu caso, o que que é interessante? Esse trígono, essa conjunção de Vênus e Urano faz uma quadratura com o meu Sol e um sextil com o meu ascendente. Então eu já vejo aí as coisas que podem vir dessa conjunção. Então veja que essa semana ela é como se fosse um preparatório, uma limpeza para a última semana, né, de maio. Aliás, eu nem falei, né? A gente está na última semana do mês de março, já vamos entrar em abril. Também é a última semana que o Mercúrio está direto. Embora ele já esteja na área de sombra, quando for no primeiro de abril, ele vai ficar retrógrado. Então teremos aí quase que abril inteirinho de Mercúrio retrógrado. Já se preparem aí, né? Já preparem ali a sua paciência, né? Porque podemos ter aí muita chateação por conta do Mercúrio retrógrado, que geralmente traz mais à tona, né? Desafios na comunicação, na internet, compras e assim por diante. Bom, na sexta-feira não temos aspectos que não sejam os da Lua, mas a Lua entra em Sagitário. Então teremos aí uma sexta-feira e praticamente o fim de semana inteiro, do próximo fim de semana, com uma Lua cheia em Sagitário. No sábado também não temos aspectos que não são os da Lua, falaremos no astral do dia. E no domingo também não temos aspectos que não são os da Lua, falaremos no astral do dia também. E veja que o astral do dia ele vai de domingo a domingo. Né? Todo dia eu estou em contato ali, estou mandando mensagem, estou trazendo aquilo que está acontecendo no céu. Ufa, pessoal, é isso. Né? Finalizamos aqui por esse domingão aí. Se der ainda hoje, eu faço a live do Marte em Peixes, se não, eu faço amanhã, né? Porque eu quero falar também sobre essa passagem do Marte em Peixes, que é uma passagem muito importante ali para a gente poder trabalhar. Se você gostou dessa live, lembra, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha com outras pessoas. Quer saber sobre atendimento? Manda mensagem para a gente poder mergulhar no seu mapa. É a melhor forma, né, de você se entender, porque aqui eu vou falando tudo que está acontecendo. Quem tem algum conhecimento, aplica no próprio mapa, né? Mas nada como a gente mergulhar no seu mapa inteiro e sempre olhando todos os pontos, né? Trânsito, progressão e revolução para olhar o cenário como um todo. Então, quem quiser, manda mensagem ali. E eu estou fomentando aí a entrada no curso de cristais. Ó, só para vocês terem uma ideia, ele está num valor. Deixa eu ver se eu pego ele aqui fácil. Mas era alguma coisa do tipo 9 vezes de R$ 5, né? Então, esse curso ele está de graça. Eu posso falar que ele está de graça porque R$ 5 hoje mal você compra um café. Né? Então, tipo, um café por mês e você está dentro do curso. Estou tentando achar aqui, mas não está aqui fácil para eu achar. Mas era mais ou menos isso. Só que, obviamente, eu vou ter que mudar esse preço, até porque eu sei, né? Infelizmente, eu vejo isso muito se falando. Se o curso está muito barato, o pessoal acha que é ruim e aí acaba não comprando. Então, esse preço vai mudar. Quem quiser entrar no curso de cristais nesse preço praticamente de graça, aproveita agora esse momento, porque ali para abril, provavelmente, esse valor ele já vai mudar. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijão. Um ótimo domingo de chuva e de frio aqui, mas o friozinho é muito bem-vindo depois de tanto calor. Muita gratidão. Namastê, Harion. Até mais. Tchau, tchau.